Esta semana no Tenho Lá Para Ver...
Mataram o pianista.
E morreu.
Sim, segundo consta, morreu.
Ok. É mais um episódio do Tenho Lá Para Ver. Pois é, esta semana, aliás, na semana passada, estreou um filme de animação.
É verdade.
Muito interessante. Também foi estreia aqui na Mostra, não é?
Sim.
Aqui no Cinema São Jorge.
Estreia na Mostra.
E estreou nas salas.
Nas salas, estreia no Festival de São Sebastião.
Ganhou alguma coisa?
Boa pergunta, não sei.
Não sabes. Matar o pianista, em inglês, They Shoot the Piano Player.
É verdade.
Pode ser uma referência ao outro avô.
Pode ser, porque é um filme de
sim, com o mesmo título. Sim, chamado Shot the Piano Player, que eu já vi, é engraçado.
Já?
É assim, é parecido. E este filme faz muitas referências à Nouvelle Vague francesa, não
é? Pois é.
E então pode ser que haja aí uma homenagem.
Mas, Francisco, conta-nos mais sobre quem era este pianista e que filme é este, não é?
Este filme é sobre o pianista Tenório Júnior, não é? Pianista de alto gabarito no mundo da bossa nova, porque tocava na banda do Vinícius Júnior, do sim. Vinícius Moraes.
Sim, conhecia todas do Vinícius Júnior, sim, do jogador do Real Madrid.
Exatamente. Era pois o Tuquinho, ele... era mais, era o Mito, ou lá como é que ele se chama, o Muto?
Tuquinho e Mutinho, acho eu, se não me engano.
Mutino.
Mutino.
Mutino e este Tenório Júnior.
Sim, que... estavam a fazer uma tour na Argentina, uhum. Ali muito próximo de se instalar uma ditadura militar em 76. E, enfim, a polícia, quer dizer, os militares prendem o Tenório, torturam-no.
E matam-no.
E ele morre. Morre assim, uma pessoa
exato.
Que era um virtuoso e um talento puro.
Uma pessoa que... eles estavam todos no hotel, foi só a comprar tabaco, não sabem o que é que ele foi
pois,
fazer, não é?
Ninguém sabe, não é? Ou a namorada da altura, eu não sei se é, quer dizer, nem era bem a namorada, eu acho que era
uma
amante, sim. Disse que ele foi comprar uma sanduíche porque que a rapariga estava a sentir-se mal e a partir daí...
E nunca foi apanhado numa... Depois descobre-se, foi apanhado numa... a comprar uma cena numa banca de jornais
sim.
E é levado.
Sim, o que é mais interessante neste filme, se calhar é importante dizer que o filme é feito pelo Fernando Trueba, que já tinha feito um filme com outro senhor, que é o, se eu não me engano, Javier Mariscal, acho que estou a dizer bem o nome. Eles tinham feito um filme há muito tempo, se chamava Chico e Rita.
Olha,
teve algum sucesso.
Sim. Sou eu e minha irmã.
Exato. Que também é sobre um pianista cubano, que é o Bebo Valdés, se não me engano.
Exato.
Portanto, o Fernando Trueba tem um fascínio muito grande com jazz e principalmente com jazz e com música em geral. Ele quis explorar as origens da bossa nova, que, tal como tu disseste, teve uma importância tão grande, principalmente não só no mundo, mas nos Estados Unidos, como teve a Nouvelle Vague em França.
Sim, aconteceu ao mesmo tempo, não é?
Exato, e foi interrompida por este... Quer dizer, ela não foi interrompida, mas é meio... O que é interessante no filme, ou aliás, o que é interessante na história do filme é que uma pessoa, numa altura específica, era um talento e de repente desaparece. É tipo, fim de história. E eu acho que isso é uma das mais-valias do filme. Podemos depois ir à parte da animação, mas a reconstituição da história... Tem algumas coisas que eu talvez não goste tanto porque aquilo, a certa altura, é sempre entrevista. Ou seja...
Sim, mas não, é um documentário, não é?
É um documentário, sim. Não podemos esquecer. As pessoas pensam, animação, vou ver bonecos. Não, isto é um documentário animado, se quiseres. E nós seguimos as pisadas de um jornalista fictício, do New York Times, americano. Lá está aquela influência bossa nova na América, que vai e ia escrever um livro sobre a bossa nova e acaba completamente fascinado com
a história do Tenório. Exatamente.
Epá, lá está. Das duas, uma. Ou nós conhecemos estas histórias por artigos no jornal, ou há quem tenha interesse de fazer um filme sobre isto. E isso acho que é uma das mais-valias deste filme. Nota-se mesmo não só a paixão do realizador, como das pessoas envolvidas. Ele tem ali muito material de entrevista. Ele entrevista uma data de pessoas.
Sim, sim.
Isso não é assim tão fácil. Às vezes é um trabalho que não é proclamado ou elogiado nos filmes, mas que dá muito trabalho, que é um trabalho de background, não é? Que demora
sim,
muito
de investigação.
Anos.
Mas quem é que fez a investigação então?
Se é um jornalista. Sim, ele teve uma fictício? Equipa, mas o que ele me diz...
Quem é que fez as entrevistas?
Eu entrevistei o realizador para o Observador e ele diz que ele, de 2005 e 2007 fizeram a investigação e fizeram as entrevistas. Imagina só o tempo que teve para o filme sair. Pois foi dinheiro e financiamento e montagens e etc.
O filme lembrou-me um documentário que eu vi e mandei-te o póster, que é Where Are You, João Gilberto? Que é sobre um jornalista, aqui não é fictício, é um jornalista alemão, que passa muito tempo no Brasil porque é apaixonado pela música do João Gilberto e quer conhecê-lo. E eu achei graça neste documentário, na facilidade em que este jornalista fictício chega ao João Gilberto no documentário e esse gajo demora um
pouco inteiro. Pois, isso. É porque, por exemplo, eu estava a falar dos defeitos, uma das coisas, eu até te disse isso, que é mesmo a questão do som. As entrevistas são feitas, eu muitas vezes faço entrevistas com o iPhone, e o iPhone até tem um som bastante bom, mas aqui no Mataram o Pianista parece que, como tu tinhas dito, o som ainda não tinha sido editado. Isso é uma das coisas que me retira um bocadinho a atenção, porque aquilo é preciso que tu estás atento, é muita informação.
Sim,
não é?
Eu vi uma cópia em casa e estava sempre a aumentar o som e a diminuir, e que
pois.
Tira-te ali um bocado da experiência, depois estás tipo, o que é que está a passar? Não,
e depois eu li também algumas críticas, eu consigo perceber, porque tu tens a história da Bossa Nova através de...
Deste memória, não é?
Exato, e até há entrevistas com o Chico Buarque e com quase toda a
Sim,
gente
Caetano.
Que está ali representada, com o Caetano Veloso. E depois tens a parte política. E eu acho que há pessoas que dizem que o filme não consegue misturar as duas, que há uma metade para isto e há uma metade... Eu consigo perceber, mas como é que tu contas esta história? É um grande desafio esse.
Sim, isto também, se estás a contar uma história e estás a pôr uma pessoa no meio da história geral, é normal que se estás focado nela... não dá para ir a tudo, não é? Não consegues dizer, o Tenório saiu de casa e neste dia aconteceu isto porque blá 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 blá.
Sim, é isso.
De repente já não estás focado nele, mas...
É porque, lá está, eu acho que...
Mas a música brasileira sempre esteve muito ligada à política.
Pois.
De dizerem que o Tenório era politizado.
Sim, claro. Diziam que ele não tinha... Ele foi apanhado por ter carteira de músico e
parecer
pelo aspecto.
E parecer um comunista. Físico.
Sim, por acaso, há só este detalhe. Vamos ver, eu acho que não vou desaparecer, mas o realizador disse-me, o José até é parecido com o Tenório, e eu, ok, não tenho metade, nem sequer um terço do talento, e espero não desaparecer às mãos de torturadores.
Mas tu entrevistaste ao vivo?
Entrevistei à distância, porque eu ia, agora vou fazer aqui uma coisa que devia ficar em off, mas eu estou-me a borrifar, eu ia, era para ir a São Sebastião e não consegui ir. Mas a equipa de comunicação deste filme manteve a entrevista e eu falei com o senhor Fernando Trueba e ele foi muito acessível e muito simpático. Ele disse uma coisa muito engraçada, ele não conhece, porque eu perguntei-lhe, não é que a música popular portuguesa, a música de intervenção portuguesa possa ter algo a ver com a música brasileira, mas lá está essa coisa política. E perguntei-lhe se ele conhecia a música portuguesa e ele, não, por acaso não conheço, mas conhecia muito bem a discografia do Bernardo Sassetti. Ou seja,
lá
ele era mesmo...
Pianista.
Sim. Ele era mesmo focado no...
Sim.
Pronto, nós às vezes... Zeca Afonso. Não, há mais música e...
Sim, sim. Se bem que a tua pergunta era no sentido de luta, não é?
Sim, nesse sentido. Sim. Mas ele não, aí não gostava. Outras coisas que eu gosto neste filme é o facto de eles não quererem ter colocado voz no Tenório. Ou seja, nós só conhecemos este artista pela música e por aquilo que os outros...
Como os amigos contam.
E isso é fixe, porque às vezes pode-se cair nessa tentação, tipo, por exemplo, o jornalista é o Jeff Goldblum, portanto...
Yeah.
Que eu também gostava de saber como é que foi parar este projeto.
Sim, eu estava... Tu disseste-me que o jornalista era fictício quando me faltavam 10 minutos para acabar, mas era o que eu estava a pensar durante o filme, que é... Será que este gajo existe e porquê que é o Jeff Goldblum a fazer...
Sim, atenção, eu acho que é fictício. Não há nenhuma indicação, pelo menos as coisas que eu li, que tenha existido. Quer dizer, de certeza que houve jornalistas a fazer livros sobre a Bossa Nova.
Sim, sim.
Até estávamos a falar daquilo do Rui Castro. Sim, mas eu estou a dizer é estrangeiros. Eventualmente, sim. Agora, aquilo... Porque aquilo é muito habitual, aquelas apresentações no New York Times, aquilo é pau para toda a obra. Eles estão sempre a fazer aquilo e grandes investigações e fazem sempre poupa e circunstância. Mas se calhar deve ter existido um jornalista qualquer que... Aliás, eu no filme até são entrevistados alguns jornalistas à época que se lembravam de algumas partes.
Sim.
Quanto à animação, qual é a...
Olha, tu disseste-me que achavas feia. É uma inconfidência,
sim,
mas...
é um bocadinho...
Mas, se calhar, pode ser não estar...
Pois, habituado, é mais por aí. Achei, é aquela coisa, quando os olhos não estão habituados, tu tendes a não gostar.
Sim.
Portanto, se calhar, se eu vi mais filmes do género, até porque aquilo é uma animação...
Mas o Chico e Rita não tem o mesmo tipo de animação.
Ah,
é uma
não.
coisa mais fluida. Até okay. foi nomeado ao Oscar.
Exato. Pois, este filme não se estejam à espera do filme da Disney, nem de
sim,
coisas
sim.
super elaboradas.
Mas eu achei, sim, mais banda desenhada, lembrou-me... filmes do Linklater, do Scanner Darkly, mesmo aquele documentário que é a Valsa com Bashir,
uhum.
Lembrou-me desse género. E eu achei interessante, achei curioso o movimento e as cores que dão, até porque estamos a falar de música brasileira e o Brasil é sempre uma coisa assim muito colorida.
Pois, se calhar na volta eu queria, como, lá está, esse é um ponto bom, como a música brasileira tem tanta vida lá dentro, eu estava à espera que o filme também tivesse, a nível de animação, um bocadinho mais de vida. Mas isso depois podia-nos distrair da história.
Uhum.
Portanto, eu fiquei a achar que o filme tinha tido pouco dinheiro.
Uhum.
O que é pena, porque uma história daquelas, tipo, a história é mesmo extraordinária, nós já contámos muita coisa, mas há ali muitos detalhes que vocês podem ver e que eu acho que vale
sim, a pena. Muitas referências, muitos músicos, sim. filmes, ele requeria em animação cenas de Jules Jim, de Banda Parte, dos 400 Golpes.
E mesmo das zonas, dos bares,
sim, eu fui ver fotos e está tudo muito bem recriado, não é? Também, este tipo de animação também permite fazer a rotoscopia, que é desenhar por cima de imagens, não é?
Eu acho que ele trabalhou com um rapaz que se chama... Rapaz, já é um senhor. Eu acho que é Alexandre Quintanilha. Que é um brasileiro.
Sim, conheço.
Pronto, e eles trabalharam juntos e ele diz mesmo que nota-se, principalmente no Rio de Janeiro, está tudo ipsis verbis de como é suposto, mas é em animação, mesmo uhum. o desenhar por cima, e isso de facto sim. Posso ter achado mais feio talvez essa falta de fluidez, mas na volta é isso, de outra forma teríamos ficado distraídos com...
Sim, e lá está, é o que a animação te permite também de... imagina, se isto fosse imagem real, ia ser uma coisa super parada com fotos de arquivo, e aqui tens outra animação.
Pois é isso, mas aqui o filme também é interessante e podia ser um bom exemplo para nós. Nós às vezes retratamos a nossa história, principalmente a história do 25 de Abril, antes e depois, ou da ditadura, ou do colonialismo, sempre de forma documental. Porque não começar a usar a animação para isso, para chegar a mais público?
Uhum.
Pode ser... claro que há exemplos disso.
Sim,
mas não a uma escala que... Porque imagina, se este filme pode... Eu acho que este filme teve... É co-produção com Portugal, teve acesso ao cash rebate, e ainda penso que se juntaram franceses e holandeses. Portanto, eu estou a dizer que teve pouco dinheiro, não deve ter sido assim tão pouco.
Sim, sim.
E para ele ter tantos co-produtores é porque demorou muito tempo a arranjar o dinheiro. Mas como Portugal se abriu tanto, não vejo porque não investir mais em projetos deste... Nós temos muitas histórias assim, não assim desta forma.
Sim, mas é uma maneira de interessante de contar.
Podia ser fixe. E até para chegares a outro tipo de público que não está tão ligado a isto. E mesmo, não é, às vezes vemos os documentários e pensamos, pronto, documentário da RTP2, que é uma coisa um bocado chata de se dizer, mas que é, pronto, para o público velho, não tem que ser. Podemos descobrir novas formas de contar a nossa história.
Uhum.
Eu acho que o Matar o Alpinista é um bom exemplo disso.
Exato. Olha, não estava à espera, fiquei muito, até porque é uma cultura e um género musical que eu gosto muito e aprecio bastante, não estava à espera que fosse tanto sobre isso, na verdade eu não sabia bem o que era.
Sim.
Fiquei muito contente com este filme, achei bom.
Eu se não me engano, eu acho que há uma banda desenhada.
Que eles fizeram. Pois é,
eu já ouvi, já fui à procura, mas só que depois aparecem-me em preços muito elevados e é daquelas coisas, isto existe mesmo ou foi alguém que... Mas é capaz de haver, não
é
viável em Portugal.
É capaz de existir porque tem todo o ar disso.
É uma boa oferta. Sim. Para quando? Qual é a próxima celebração? Ia dizer Dia dos Namorados, mas já foi. Dia da...
Eu acho que Bossa Nova fica sempre bem em qualquer altura.
Sim, epá, e pronto. E para quem quiser, eu por exemplo não conhecia... a influência direta que a Bossa Nova tinha em tantos músicos, sabia de algumas, mas como está no filme não sabia, e bem resumido, não é chato, é bem resumido, tipo o Sinatra e outra malta assim,
uhum.
da influência direta, eles até dizem que a Bossa Nova cresceu tanto e os músicos brasileiros cresceram tanto nos Estados Unidos, que chegou, como é que foi? A competir com os Beatles, se não me engano, não é?
Sim, nos tops. O disco do do João Gilberto com o Stas, ou já não lembro qual é o nome do outro senhor, ultrapassou no box office, no top, o disco dos Beatles desse ano.
Isso é impressionante. Tipo, tu pensares que dois países tão diferentes, ainda por cima, o Brasil estava em ditadura, e não teve sempre, mas teve durante muito tempo. Outra coisa, a parte política, para quem não, isso depois pode-se explorar, que é a Operação Condor, foi como os americanos meteram o bedelho em todas as ditaduras e mais algumas da América Latina. Isso é o que se diz assim um bocadinho a passar no filme, mas que ao mesmo tempo que tens um jornalista americano que vai explorar a Bossa Nova, tens também a influência negativa americana no que aconteceu e que depois foi o Tenório. Foi um dos milhares de pessoas que desapareceram. Sim, ainda hoje se tenta ir à procura dessas pessoas.
Eles estavam a dizer até que no sítio onde ele... Porque ele é levado para uma esquadra e depois para um sítio onde torturavam as pessoas. Um
pouco ESMA.
Sim, exatamente.
Escola Mecânica da Armada.
Que descobriram que foram presas 5 mil pessoas, no mínimo, e sobreviveram 200.
Sim, era há lá um senhor que diz que é...
Do Anjo da Morte, não é?
O Anjo Loiro da Morte, eu fui ver a fotografia do homem, pá, nenhum vilão de James Bond bate aquela pessoa. Vale a pena conhecer essa história. Enfim.
Vale a pena, sobretudo se gostarem de Bossa Nova, de cinema também, que é muito mencionado.
Gostarem do Brasil.
Se gostarem do Brasil. Gostarem
do Jeff Goldblum.
Jeff Goldblum, exatamente. Gostarem da Argentina.
Da Argentina. Gostarem de cor.
Gostarem em ditaduras.
Sim. Se não gostarem nada...
Histórias de ditaduras.
Vejam na mesma.
Exatamente. Eu ainda não dei nota a este filme, por acaso.
Eu acho que também não. E agora?
Queres dar agora? Eu vou dar um... 7 em 10.
Isso é um 3.
Não, um 3,5.
3,5. Eu vou dar 3.
3. Ok.
Isto porque eu tenho pena de não ter sido eu a descobrir esta história. Porque tivesse sido eu dava 5.
Pronto, 5. Isso aí já é contigo.
Mas está nas salas, podem ver.
Exatamente. E viste mais alguma coisa? Que assim, em passado, queres dizer?
Epá, posso referir levemente, porque provavelmente...
Uma frase para cada um.
Sim. Não, é só isto. Vi o novo filme da Daniela Melchior, o Roadhouse, com o Jake Gyllenhaal. É isso.
Ok.
Está bem?
Fico contente. O Jack Gyllenhaal queria fazer de novo James Bond? Queria ser o novo?
Sim, eu acho que ele disse isso numa entrevista. De repente não sei bem o que é que ele quer. Quer fazer muita coisa.
Ele é assim meio também.
É, ele está muito bombado neste filme.
Pois.
O homem está ali e pá, eu não metia com ele.
Exato.
Está na Prime Video. Yeah. Epá, espreitem pelo Joaquim de Almeida e pela Daniela Melchior. É o que eu posso dizer. O resto depois conversamos.
Exatamente.
Está bem?
Nós voltamos para a semana com mais filmes. Fiquem por aí.
Adeus.